tributação e com a criação de um regime especial de apoio aos candidatos com menores condições económicas. Numa perspectiva de revisão de regime, reajusta-se o quadro normativo à realidade sociológica e cultural presente, estabelecendo-se condições mais concorrenciais para o acesso à formação dos futuros mestrados. Com medidas mais relevantes, destacam-se a maior aproximação dos requisitos de ingresso aos graus académicos decorrentes do processo de Bolonha, a redução da extensão e da complexidade do procedimento seletivo, a convergência dos métodos de seleção que passam a aplicar-se uniformemente a todos os candidatos em homenagem ao princípio constitucional da igualdade, a adoção da figura da reserva de recrutamento, a agilização das comunicações desmaterializadas com os candidatos e a valorização do estatuto do Auditor de Justiça. Todas estas alterações, estamos certos, irão contribuir para debelar as insuficiências que conduziram às dificuldades de recrutamento que se têm vindo a registar. Neste debate, e a este propósito, e como aqui já foi sublinhado, importa ainda saudar a abertura do polo do SES de Vila do Conde no próximo mês de setembro de 2025. Permitirá um incremento de 60 novas vagas para auditores de justiça e que representa a efetivação de uma desejável descentralização. Nunca esquecendo que a maior parte dos auditores que entraram nos últimos anos no Centro de Estudos Judiciários são oriundos do norte do país. Senhoras e senhores deputados, o caminho faz-se caminhando e o mais importante é seguir no caminho correto. A justiça é um dos pilares da democracia, o garante do Estado de Direito. E os magistrados, a par dos advogados e de outros agentes judiciários, são um elemento fundamental do funcionamento da justiça, pelo que as alterações contidas nesta proposta de lei consubstanciam um importante contributo para melhorar o recrutamento de juristas para a magistratura portuguesa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado João Almeida, CDS-PP, dispõe de 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Ministras, Srs. Secretários de Estado. Esta proposta é útil e necessária porque, evidentemente, sabemos que o recrutamento para as magistraturas tem sido dificultado e é cada vez mais difícil. É útil porque apresenta respostas e também porque uniformiza alguns procedimentos que era necessário uniformizar. Como comecei por dizer, e já todos disseram também, desde logo a Sra. Ministra, na apresentação da proposta de lei, há necessidade de resolver um problema de recrutamento para as magistraturas. E o problema de recrutamento traz depois outro, necessariamente, que é o da qualidade dos recrutados, sabendo, obviamente, se a base é menor, a probabilidade de a qualidade diminuir é também grande e, portanto, é necessário acautelar isso. Nesse sentido, várias das medidas que são tomadas são, por nós, valorizadas e todos os pareceres que a Assembleia já recebeu das diferentes entidades relacionadas vão no mesmo sentido, com uma ou outra objeção, uma bastante comum, que já foi dita aqui também, já lá chegaremos, mas em geral positivas. A primeira questão que há a apreciar tem a ver com os requisitos de acesso e com a uniformização com o processo de Bolonha e, como já se disse, esta é a solução necessária também e é possível, dadas as circunstâncias e as dificuldades de recrutamento. Depois, é importante também a componente de simplificação e de flexibilização que este diploma também concretiza, quer a redução da complexidade do procedimento seletivo, quer a desmaterialização das comunicações. A valorização do estatuto dos auditores de justiça e também os estágios intercalares nos tribunais são matérias também por nós valorizadas. Por outro lado, também outra matéria que valorizamos é a importância e a reserva de recrutamento, exatamente para poder responder às dificuldades que já falamos anteriormente, e outra questão que valorizamos especialmente, a questão da descentralização e do polo de Vila do Conde, que permitirá também essa proximidade que, junto ao apoio financeiro aos que tenham mais dificuldades, obviamente permitirá também procurar alargar a base de recrutamento e reduzir injustiças sociais que pudessem haver no acesso. Há, de facto, uma questão bastante levantada e que tem a ver com uma preocupação que também temos, que é a ligação dos magistrados não só às questões jurídicas fundamentais da sua formação enquanto tal, mas também do contacto com aquilo que é a realidade e com as questões que virão no futuro a merecer a sua intervenção. Há uma quase unanimidade nos pareceres relativamente às provas de aptidão cultural e, portanto, é uma questão que, do nosso ponto de vista, merecerá análise na especialidade, e é importante saber também se o Governo está alinhado nessa expectativa da discussão e depois de uma decisão posterior. Nesse sentido, parece-nos que o trabalho de especialidade tem tudo para poder correr bem e beneficiar de vários contributos, beneficiará certamente do CDS, sabendo que a base de partida da proposta de lei é já ela muito positiva. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais inscrições, portanto, para o encerramento, vou dar a palavra à Sra. Ministra da Justiça, dispõe de 2 minutos e 6 segundos para o efeito. Só chegou, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Só para encerrar e tomando nota dos bons contributos que aqui recebi, eu queria só deixar duas notas. Não é a panagem do Governo alinhar por baixo e, portanto, a nossa preocupação nesta proposta foi igualar, foi tratar com o mesmo nível de exigência todos os candidatos, permitindo diversas formas de acesso. Ninguém tem acesso garantido. Todos têm que passar pelas mesmas provas e, portanto, nós não podemos, por um lado, parece-me estar a dizer que queremos aumentar a exigência, mas, por outro lado, dizer que deveríamos manter a via profissionalizante tal como ela estava desenhada, que passava por existirem umas provas menos exigentes. A nossa preocupação foi aligeirar algumas das provas, dando maior objetividade às provas e a prova de estudos, a prova de temas culturais, sociais e económicos é sempre mais subjetiva. Mas não tenho nenhum dogma quanto a isso, mas acho que é sempre mais subjetiva. Tentámos que as provas fossem o mais objetivas possíveis e que o nível de exigência fosse alto e fosse igual para todos. É essa a nossa preocupação, exigência. Quanto à questão do polo e da descentralização, estamos a trabalhar diariamente para que ele seja concretizado. Estamos a trabalhar com a Câmara Municipal de Vila do Conde para que o polo esteja concluído em setembro ou, não estando concluído em setembro, que haja um estabelecimento alternativo para receber, porque para nós é crítico que não só este funcionamento bipolar possa existir, quer no Porto, quer aqui, quer no Porto, quer em Vila do Conde, quer em Lisboa, e que possa dar resposta a estas necessidades do Norte, que também temos sentido. Há muitos, e temos ouvido na primeira pessoa, muitos interessados, muitos potenciais candidatos que apenas não se candidatam porque Lisboa não é confortável ou por várias razões. Tentámos também, com os vários incentivos que demos, designadamente do tratamento das bolsas, do apoio aos transportes, conjugando com outras medidas que o Governo tem vindo a adotar também na área dos transportes e da habitação, tornar mais atrativa e menos difícil a deslocalização para Lisboa. Ainda assim, queremos apostar e temos uma aposta muito forte para o Porto. Para isso precisamos que o diploma fique fechado o quanto antes para que os novos auditores possam já beneficiar do mesmo. Obrigada. E bom Natal.
Muito obrigado. Sra. Ministra, dispôs de mais 30 segundos cedidos pelo PSD, que foram acrescidos ao tempo do Governo. Muito obrigado. Está terminado este ponto. Feliz Natal, Sra. Ministra, também. E passamos ao ponto seguinte da nossa ordem de trabalhos. Tem a ver com a proposta de resolução do Governo que aprova o Plano Nacional de Energia e Clima. Srs. Deputados, eu queria dar a palavra à Sra. Ministra, mas darei quando estiverem todos nos seus respectivos lugares. Srs. Deputados, estão muitos deputados em pé e em conversar e eu não vou dar a palavra à Sra. Ministra enquanto não estiver da forma adequada. Muito bem. Sra. Ministra, se faz favor, do Ambiente e Energia, dispõe de 7 minutos para a intervenção inicial.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o Governo está empenhado nas políticas de ação climática e no cumprimento da Lei de Bases do Clima. A revisão do Plano Nacional de Energia e Clima, o PNEC 2030, é fundamental para honrarmos as nossas obrigações europeias, mas também e sobretudo para definirmos o rumo da transição energética no nosso país. Nos termos da Lei de Bases do Clima, a Assembleia da República é chamada a discutir e a votar este instrumento, o que traduz um desígnio de envolvimento e de representatividade política neste processo. No Governo, queremos ter um PNEC 2030 que reflita uma visão plural, tanto do ponto de vista político como social e económico. O plano que apresentámos é o resultado de uma revisão ambiciosa, mas realista, dos objetivos nacionais em matéria de energia e clima. Uma revisão na qual foram recebidos perto de 200 contributos, muitos dos quais foram incorporados. A nível da redução das emissões de gases com efeito de estufa, assumimos a meta de redução de 55% em relação a 2005. Reforçámos o peso das renováveis no consumo final bruto de energia, passando de 47% para 51% até 2030. O PNEC prevê uma trajetória de descarbonização no horizonte 2030, rumo à neutralidade climática em 2045, em linha com a ambição prevista na Lei de Bases do Clima. Nesta década, o processo de descarbonização será mais acentuado na produção de eletricidade, nos transportes e nos edifícios, mas todos os setores têm um potencial de redução de emissões significativo. A transição energética e a descarbonização da economia, no contexto de combate às alterações climáticas, são não apenas uma obrigação, mas também uma oportunidade. Uma oportunidade para tornar a nossa economia mais competitiva, modernizada e modernizar os diversos setores-chave. Uma oportunidade para criar riqueza, proporcionar melhores condições de vida aos portugueses. O PNEC 2030 é uma peça-chave, tal como a Agência para o Clima, cuja criação foi aprovada recentemente em Conselho de Ministros, que será o braço operacional neste objetivo. Uma agência que irá congregar os diversos fundos nacionais, europeus e internacionais relacionados com a ação climática, não apenas as verbas do Fundo Ambiental e a componente do PRR para o clima, mas os fundos abrangendo a economia do mar, a natureza, as florestas e a transição justa. E uma agência que será uma verdadeira autoridade para o clima, atuando ao nível das políticas públicas em matérias como os mercados de carbono, o comércio europeu de licenças de emissão, chamado CEL, e as negociações internacionais em matéria de clima. Será ainda responsável pelos compromissos financeiros internacionais com os países em desenvolvimento em matérias de clima. Trabalhará em conjunto com todos os beneficiários para desenvolver soluções e oferecer resultados mais céleres. Senhoras e senhores deputados, estamos empenhados em agir e obter resultados na luta contra as alterações climáticas, tanto ao nível da adaptação como da mitigação, e em ter uma estratégia em que confiamos, mas estaremos sempre abertos ao diálogo, sobretudo nesta matéria em que o contributo de todos e o compromisso de todos são tão essenciais. Muito obrigada e fico agora à vossa disposição para as questões que queiram colocar. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem dois pedidos de esclarecimento. Portanto, o Sr. Deputado Paulo Nunes, CDS-PP, dispõe de 2 minutos.